julgados e comentados. A jurisprudência sob a ótica do Ministério Público. Uma produção, Ministério Público do Paraná.
Olá, estamos começando mais um episódio dos Julgados e Comentados. Eu sou Sâmia Bonavides e neste episódio eu vou conversar sobre limites territoriais dos efeitos das sentenças nas ações civis públicas com a participação de uma pessoa muito querida no Ministério Público, para mim, que é a promotora de justiça Andréia Bagatin, que já atua na corregedoria, já atua na subjur, presta um excelente trabalho, o seu excelente trabalho, ela empresta para o Ministério Público do Estado do Paraná e, além disso, uma estudiosa do direito que está, nesse momento, fazendo o doutorado. E, em nosso regime jurídico, o Instituto das Ações Civis Públicas desempenha um papel relevante para a defesa dos direitos difusos e coletivos. Essas ações são instrumentos muito úteis, permitindo ao Ministério Público, como defensor dos interesses coletivos, buscar a reparação de danos ambientais, por exemplo, consumeristas, patrimoniais, sociais, além de promover a igualdade e a justiça social por meio da realização de muitos direitos sociais e direitos fundamentais, né? Além que, por meio dessas ações, se pode fazer um trabalho estruturante de muitas atividades públicas ou privadas. Dados do Cadastro Nacional de Ações Coletivas, o CACOL, do Conselho Nacional de Justiça, apontam que, dentre os legitimados para propor ações civis públicas, os Ministérios Públicos Estaduais e o Federal são os principais autores, com quase 60% dessa espécie de ações. Os Ministérios Públicos, inclusive, têm o dever legal de promoverem as ações civis públicas, caso seja necessário para adotar providências que previnam ou que reparem danos a bens e direitos que estejam sob a sua tutela, conforme os dispositivos constitucionais e legais a respeito. O julgamento do Supremo Tribunal Federal referente à constitucionalidade do artigo 16 da Lei da Ação Civil Pública, que foi alterado pela Lei 9.494, de 1997, questiona a restrição da eficácia territorial que foi imposta no exercício desses poderes processuais, né? Em abril de 2021, o Supremo definiu que os efeitos da decisão em ações civis públicas não devem ter limites territoriais. Caso contrário, isso significaria restrição ao acesso à justiça e violação ao princípio da igualdade. Mas há críticos da decisão que apontam que a sentença proferida em sede de ação civil pública deveria, sim, respeitar os limites territoriais do órgão prolator da sentença, sob o risco de se aplicar uma mesma regra para regiões distintas no país, com diferentes realidades econômicas e regulatórias, causando dessa forma a insegurança para o ambiente de negócios. Quais as consequências que esta decisão tem acarretado para o regime jurídico brasileiro? Como o Ministério Público tem atuado na aplicação desta normativa? As divergências doutrinárias, a jurisprudência e o debate sobre a formação de precedentes serão tema deste episódio. Andréia, seja muito bem-vinda.
Olá, doutora Sâmia. É um prazer participar dessa edição dos Julgados e Comentados. Agradeço imensamente os elogios que me foram dirigidos, mesmo sabendo que não mereço nem a metade deles, né? Mas, mais uma vez, agradeço imensamente o convite para participar dessa edição dos Julgados e Comentados. Bom, para quem não me conhece, eu me chamo Andréia Cristina Bagatin, sou promotora de justiça no Paraná há quase 15 anos, Como a doutora Sâmia já comentou, passei por alguns locais, né, no Ministério Público, depois das andanças pelo interior. Quando cheguei em Curitiba, atuei no Centro de Apoio das Promotorias de Proteção à Saúde Pública, atuei na Corregedoria Geral e, nesse momento, atuo na Subprocuradoria Geral para Assuntos Jurídicos. Do ponto de vista acadêmico, eu sou mestre e atualmente doutoranda na Universidade de São Paulo e, recentemente, tive o prazer e a honra de lançar a terceira edição dos comentários à Lei de Ação Civil Pública, que escrevi ao lado de, além de grandes professores, amigos, que são o professor Egon Bockmann Moreira, o professor Sérgio Arenhart e a professora Marcela Ferraro. Então, quando recebi o convite, não tive como dizer não verdadeiramente, porque esse é um dos temas que nos é muito caro nessa obra que a gente vem atualizando ao longo do tempo, e a cada nova edição que sai é mais um tijolinho que a gente tem que colocar nessa construção acerca do artigo 16 da Lei de Ação Civil Pública.
Então vamos começar agora o nosso bate-papo aqui com alguém que domina a matéria e a estuda junto com outros que são também referência, como ela, a querida Andréa Bagatini. Andréa, o debate desse julgado do Supremo passa por uma compreensão crítica da extensão e limites da aplicação do Instituto da Ação Civil Pública. Inspirada na class action americana, a ação civil pública, ela é um tipo de ação constitucional utilizada para a proteção de interesses difusos e coletivos. A criação dela vem lá de 1985, da Lei 7.347, possuindo bases na Lei da Ação Popular de 1965, na qual se iniciou um processo de construção legislativa e jurisprudencial que, obviamente, se intensificou a partir da Constituição de 1988 para garantir maior efetividade ao sistema protetivo de direitos difusos e coletivos. Portanto, eu pediria a você para explicar um pouquinho mais para quem está nos ouvindo e acompanhando, né, as origens dessa norma e as principais críticas doutrinárias atribuídas a ela, né, em especial sobre a eficácia erga omnes.
Bom, para entender, né, o movimento, vamos dizer assim, de construção das ações coletivas, não só no Brasil, mas eu diria em nível até global, eu acredito que a figura mais didática seria a gente pensar num pêndulo. Quando a gente pensa nas ações coletivas na década de 70, né, mesmo a década de 60 ali, início das ações populares, década de 70, o que a gente percebe? Há ali um diagnóstico da necessidade de que se construam soluções processuais que deem conta de uma realidade diferente que o processo individual até então não dava mais conta. E essa realidade diferente, o que era? Era, de um lado, os litígios de massa, um grande número de pessoas demandando uma única pessoa, vide, né, por exemplo, o caso de litígios consumeristas, mas também a detecção que existiriam bens, para usar a expressão clássica, de que pertencem a todos e não pertencem a ninguém, e que demandariam algum tipo de tutela, tal qual os bens relacionados à proteção ambiental. Então, eu diria que a década de 60, a década de 70, é esse primeiro momento, um momento de diagnóstico de que algum outro tipo de demanda judicial, outro tipo de processo a gente precisa construir para dar conta dessa nova realidade. A década de 80 é o momento em que surgem, então, esses remédios processuais. E é nesse contexto que surge a Lei de Ação Civil Pública. Ou seja, é uma lei que vem nos apresentar um novo tipo de processo, um tipo de processo que traz consigo a promessa de que esses direitos diferentes vão poder ser tutelados. Na década de 90, então, portanto, tem um momento de diagnóstico, um primeiro movimento desse pêndulo, que é no sentido de, ok, reconheço que preciso desse tipo de um tipo diferente de processo. Esse pêndulo que partiu do ponto em que eu não tinha um processo especial, ele balança e vai para o outro extremo, que é, bom, agora que eu tenho essa modalidade de processo diferenciada, eu vou começar a utilizá-la. É claro que isso foi muito, não diria incentivado, mas muito permitido, por assim dizer, pela extensão do nosso texto constitucional, que vem em 1988, e o reconhecimento de uma série de direitos, inclusive difusos e coletivos, que até então não tinham o reconhecimento da necessidade de tutela jurídica. Então, a gente tinha um momento em que eu não tinha nenhum tipo de processo, passo por um momento em que eu crio esse tipo de processo e chego a outro ponto do pêndulo em que eu começo, de fato, a usar esses processos. E, quando eu começo a usar esses processos, eu começo a verificar um número bastante significativo do ajuizamento dessa modalidade de processos. A atual redação do artigo 16, ela vem na esteira, nesse ponto do pêndulo, por assim dizer. O que eu quero dizer com isso? O artigo 16 que a gente debate tanto e que é objeto de tantos estudos e tantas críticas, ele foi introduzido na Lei de Ação Civil Pública pela Lei 9494 de 97. Essa lei, por sua vez, ela tem origem numa medida provisória, que é 1570, né, 1570, cujo objetivo da medida provisória, depois transformada em lei, era, podemos dizer assim, basicamente restringir as decisões de antecipação de tutela que pudessem vir a ser deferidas contra o poder público, né? 1997, ano da privatização da Companhia Vale do Rio Doce, momento em que se identificou uma proliferação de ações, não só coletivas, mas muitas coletivas, visando a discutir o processo de privatização da Companhia Vale do Rio Doce. Então, é nesse contexto que o artigo 16, na redação em que ele é discutido, surge, né? Mas desde o nascedouro, esse artigo 16, ele é alvo de crítica da doutrina especializada. Evidentemente que não há uma unanimidade, mas uma boa parte da doutrina critica essa redação dada ao artigo 16 desde o momento inicial. E eu acredito que a gente poderia dividir essas críticas todas em pelo menos três grandes grupos, né? O primeiro, e talvez o mais evidente deles, envolveria o quanto esse artigo 16 acaba por excluir as vantagens que são derivadas de eu ter uma ação coletiva. Quando eu estava lá na década de 70, pensando que eu precisava de um tipo de processo que desse conta de demandas massificadas, por exemplo, o que eu queria garantir? Eu queria garantir que com um processo só eu conseguisse resolver uma demanda que atingia uma multiplicidade de pessoas e, por meio dessa ação, portanto, coletiva, eu conseguiria atingir isso de um modo econômico, portanto, tutelaria a economia processual. Eu não teria decisões contraditórias, todo mundo na mesma situação receberia o mesmo tratamento jurídico e, como consequência dessa possibilidade de tratar todos da mesma forma, de não ter as decisões, eventuais decisões contraditórias, eu também estaria tutelando a isonomia. Quando vem o artigo 16, e o que o artigo 16 faz com a redação dada pela lei 9494? Ele vem a dizer que a eficácia da decisão vai se restringir à competência do juízo prolator daquela decisão. Eu estou dizendo, juiz, você pode decidir ação coletiva, mas o efeito da sua decisão só vale na sua comarca. Portanto, a multiplicidade de processos vai persistir, porque o juiz vai decidir a demanda, mas os efeitos daquela decisão vão valer somente para a sua comarca. Portanto, na comarca ao lado, a mesma demanda vai ter de ser proposta. Isso afronta todas as vantagens que se via nas ações coletivas, ou seja, eu reinstalo a necessidade de uma multiplicidade de processos, eu reinstalo o risco de termos decisões contraditórias, e eu reinstalo o risco de se afrontar a isonomia, porque, afinal de contas, pode ser que os juízes de comarcas contíguas, para dar um exemplo, não se posicionem da mesma forma em relação a uma mesma questão. Um segundo grupo de críticas a essa disposição envolvem a própria natureza dos direitos difusos e coletivos. só para a gente, né, rememorar, no grande guarda-chuva dos direitos coletivos, nós temos direitos difusos, direitos coletivos em sentido estrito e os direitos individuais homogêneos, para ficarmos na classificação tradicional ali do Código de Defesa do Consumidor. Os direitos difusos e os coletivos em sentido estrito, eles, por característica, são indivisíveis. Então, se a própria natureza do direito é indivisível, de que modo eu poderia restringir a eficácia dessa decisão à competência do juiz que prolata essa decisão? Então, para a gente dar um exemplo aqui de direito difuso, por exemplo, né? Uma situação de uma poluição em um rio que perpassa mais de uma comarca, né? A decisão do juiz da comarca A valeria apenas para aquele local e, portanto, em tese, a empresa poderia se deslocar para a comarca B, onde não teve ajuizamento da mesma ação, e lá poluir? Não faz sentido, né, esse tipo de raciocínio. Não é nem admissível, né, esse tipo de raciocínio pela própria natureza do direito que está sendo ali debatido. E o terceiro grande grupo de críticas à redação do artigo 16, tal qual posta pela Lei 9.494, envolve a mescla de conceitos processuais que são distintos. O primeiro é que, ao falar da restrição da eficácia da decisão ao território do juiz, ao território abrangido pela competência do juiz prolator da decisão, o artigo 16 fala em coisa julgada. Então, ele confunde coisa julgada com eficácia da decisão e vincula ambos à competência. Só que competência é um tema, um assunto, que não está propriamente relacionado com a eficácia dessa decisão, né? A competência é algo que se verifica para saber de antemão se aquele juiz pode ou não pode julgar aquela demanda. Uma vez reconhecido que o juiz detém competência para julgar aquela demanda, a decisão dele deveria ser eficaz em todo o território nacional, né? Basta a gente pegar um exemplo bem singelo de uma decisão judicial em um feito relacionado a divórcio, por exemplo. Um juiz que decreta um divórcio de um casal em Curitiba, essa decisão judicial, uma vez reconhecida que foi prolatada por um juiz que detém competência para tal, esse casal está divorciado em Curitiba, em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Brasília. Né? Não faria sentido eu restringir a eficácia dessa decisão somente ao local de competência daquele juízo. Se isso não faz sentido em processos individuais tão singelos, também parece não fazer sentido em ações coletivas, especialmente quando a gente menciona as situações dos direitos difusos, que, tal como eu mencionei, por natureza, são indivisíveis.
André, não foi a primeira vez que o Supremo Tribunal Federal se manifestou a respeito desse tema da eficácia territorial das ações civis públicas. Em pelo menos outras três ocasiões, isso também já foi tratado. Quais foram as demais abordagens e o que mudou no posicionamento último do Supremo?
Bom, então, eu acho importante, nesse caso, além de a gente apreciar ou levar em consideração as decisões do Supremo, também considerar as decisões e os posicionamentos do STJ, porque eu acho que eles, em alguma medida, se conversam. Mas, iniciando pela primeira decisão do Supremo acerca dessa temática. Como eu havia mencionado, essa Lei 9.494, ela teve origem numa medida provisória, na medida provisória 1570. E houve a propositura de uma ADI em relação a essa medida provisória, né? É bem verdade que essa ADI 1576, analisada somente em sede de medida cautelar, essa ADI ela tinha por foco principal as restrições que foram impostas pela Lei 9494 à concessão de antecipação de tutela contra o poder público. Porém, ela também mencionou a nova redação do artigo 16, ainda que de passagem. E ainda que de passagem, o ministro Marco Aurélio, naquela ocasião, pontuou que ele não via problemas em relação à restrição que era trazida para a eficácia das decisões prolatadas em ações civis públicas. Ele chega a dizer que seria algo até como que pedagógico que houvesse essa limitação. Então, embora não tenha sido o foco da ADI, essa ADI, posteriormente, ela foi extinta, não teve o seu mérito, né, examinado ao final, porque essa medida provisória, depois ela veio ser convertida em lei, havia necessidade de que houvesse emenda à petição inicial para que pudesse haver o julgamento final dela, isso não aconteceu, então ela foi extinta sem julgamento do mérito. Mas, no exame da medida cautelar, há essa primeira sinalização do STF num sentido favorável à restrição que o artigo 16 trazia. Isso, como eu disse, 1997. Em 2003, o STJ é chamado a decidir essa questão. E em 2003, o STJ, por uma maioria apertada, entende que o artigo 16 e a restrição que nele estava posta deveria ser aplicada em seu sentido literal. E aqui vem algo que foi mencionado, né, na nossa introdução aqui, em que o ministro Rui Rosado de Aguiar, na época, dizia de forma como que de lege ferenda, que entendia inadmissível que uma sentença com trânsito em julgado numa pequena comarca do interior pudesse produzir um efeito em todo o território nacional. Com esse argumento mais de impacto e menos de uma análise jurídica propriamente do artigo 16 e dos conceitos processuais de competência, eficácia, coisa julgada, o STJ, portanto, em 2003, mantém a restrição que continha o artigo 16. Em 2011, o STJ entende necessário revisitar essa jurisprudência de 2003 e entende que a evolução das ações coletivas no país, a evolução do processo coletivo, estava a exigir uma releitura do artigo 16. Em sede de recursos repetitivos, ele acaba por alterar, de alguma forma, aquele posicionamento de 2003. Não era propriamente um debate sobre o artigo 16, mas sobre os efeitos desse artigo 16 nas execuções e nos pedidos de liquidação. Havia uma sentença em ação coletiva que garantia aos poupadores a restituição dos expurgos inflacionários. Essa ação tinha sido proposta, inclusive, aqui em Curitiba, contra o Banestado, o Banco do Estado do Paraná, na época, e se discutia onde deveria ser feita a execução, né? Se era possível que essa decisão, por assim dizer, extrapolasse seus efeitos para além da comarca e pudesse ser executada em qualquer local, e foi essa tese que foi fixada pelo STJ. Para ele chegar nessa tese, ele passa pelo artigo 16 e diz que não era viável a restrição da eficácia da coisa julgada a partir do território, que você pode ter uma restrição da eficácia da decisão em razão das partes, portanto, uma restrição da eficácia subjetiva, em razão do pedido, uma restrição da eficácia objetiva, mas que uma restrição em razão do território do órgão julgador não deveria prevalecer. Então, nós tínhamos, em 2011, esse posicionamento do STJ. E aí que surge, na sequência, em 2014, a segunda decisão do STF. E essa segunda decisão ela é importante, e ela foi tomada em 2014, no tema 715, porque o STF foi instado a se posicionar se ele via existir ou não existir repercussão geral na questão relacionada à restrição da eficácia territorial das sentenças nas ações civis públicas. E ele disse que não via repercussão geral na matéria, porque compreendia que a questão era infraconstitucional. Então, em 2014, nós estávamos com o problema, em princípio, resolvido. Em que sentido? Nós tínhamos o STJ com uma decisão que havia alterado a jurisprudência até então predominante, dizendo a restrição do artigo 16 não deve ser interpretada de modo literal, tal qual fixado na tese de recursos repetitivos naquela ocasião, e nós tínhamos o STF dizendo em 2014, essa não é uma questão constitucional, quem decide é o STJ, em outras palavras, afinal de contas, se a decisão envolve interpretação de norma infraconstitucional, a interpretação do STJ é a que vai uniformizar o entendimento. Então, em 2014, em princípio, a questão estava resolvida. Eis que em 2018, as coisas se alteram. Ao receber um recurso extraordinário, vindo de decisão do STJ, que tinha aplicado esse seu precedente já, de que o artigo 16 não deveria ser lido nesse sentido da restrição da eficácia territorial das decisões em ações civis públicas, por meio de uma decisão monocrática, o ministro Alexandre de Moraes dá provimento ao recurso extraordinário monocraticamente. E isso gera uma certa conclusão, vamos dizer assim. Em que se embasou a decisão do ministro? Naquela decisão monocrática, o ministro Alexandre de Moraes ele acolheu o argumento da reserva de plenário. O que, que ele estava dizendo? Olha, o STJ, quando está dizendo que o artigo 16 não pode ser aplicado na sua literalidade, ele, na verdade, está dizendo que esse dispositivo é inconstitucional. E para ele dizer que esse dispositivo é inconstitucional, ele precisava instaurar o incidente apropriado, incidente de arguição de inconstitucionalidade. Como ele não fez, eu estou dando provimento ao recurso extraordinário, monocraticamente, e cassando a decisão do STJ. É claro que iniciou uma discussão no próprio âmbito do STF em relação a essa decisão, houve agravo contra essa decisão monocrática, o ministro Alexandre de Moraes reviu esse posicionamento, porque quem havia lançado a decisão no âmbito do STJ já tinha sido a Corte Especial, ainda que não no incidente específico. Então, ele depois reviu o posicionamento, entendendo que não era o caso de falar em afronta à reserva de plenário, mas o período em que essa decisão monocrática vigorou, ela chegou a ensejar uma discussão no STJ, em 2019, para se debater se aquela decisão monocrática já representaria o entendimento do STF sobre a matéria e se o STJ já não teria que rever aquela jurisprudência lá de 2011 que ele vinha aplicando até então. Para resumir a história, o fato é que essa decisão monocrática do ministro Alexandre de Moraes, ela foi objeto de agravo. Em sendo objeto de agravo, houve o reconhecimento da repercussão geral da questão em 2020 e em 2021 o julgamento do tema, do mérito, né, do tema pelo pleno, ocasião em que se reconheceu a inconstitucionalidade do artigo 16. Mas houve todo um périplo jurisprudencial ao longo desse período, né? E que acho importante a gente ter esse resgate histórico, até mesmo em razão de a gente estar diante de um país que pretende utilizar um sistema de precedentes, né?
Outra resposta muito didática, muito clara, para aqueles que estão acompanhando o raciocínio e que, vamos dizer assim, compreendem um pouco dessa questão relacionada às regras processuais, né? Realmente, a gente percebeu que o processo civil, ele vem, né? Vamos dizer assim, se desapegando de determinados dogmas, o que permite em determinados momentos aconteça exatamente o que aconteceu no caso. E essas situações, elas efetivamente balançam um pouco, né, desequilibram um pouco a questão da segurança jurídica. O julgado que deu origem a este debate se refere ao questionamento da constitucionalidade do artigo 16 da Lei da Ação Civil Pública, alterado pela Lei 9494 de 1997. Qual é a causa que deu origem a esse julgado e quais são as suas particularidades, Andréia?
Bom, a causa, né, que deu origem a esse julgado, eu diria que é o exemplo clássico de uma ação civil pública de índole coletiva, discutia direitos individuais homogêneos, mas é o exemplo clássico pelo qual se criou o Instituto da Ação Civil Pública, né? Ele foi envolvia uma demanda que foi ajuizada pelo IDEC, pelo Instituto de Defesa do Consumidor, contra uma diversidade de instituições bancárias. Dentre os réus estavam os 5 maiores bancos do país, mas não eram só eles, eram várias instituições bancárias, e o objetivo do IDEC era propor coletivamente a revisão de algumas cláusulas contratuais nos contratos de financiamento habitacional que esses bancos praticavam. Então, basicamente, era uma ação coletiva de revisão contratual, onde ele pretendia, então, ali, revisar algumas cláusulas de contratos de financiamento habitacional em favor, evidentemente, dos consumidores, daqueles que consumiam os serviços bancários. E nessa demanda que foi ajuizada, portanto, pelo IDEC contra um pool de instituições bancárias, um dos pontos, além de outros tantos debatidos, mas um dos pontos debatidos foi qual é a extensão da eficácia da decisão que vier a ser proferida aqui. O TRF da Terceira Região e o STJ compreendiam que a eficácia dessa decisão não poderia ficar restrita a um âmbito meramente regional, né? Não poderia haver uma limitação territorial da eficácia dessa decisão. E a contra, então, o acórdão do STJ, que reconhece a impossibilidade dessa restrição da eficácia ao âmbito territorial, que é proposto o recurso extraordinário que a gente está debatendo aqui. Quais que foram os argumentos do recurso extraordinário, né? Eu poderia dizer que houve 3 principais argumentos. Um, que a gente já mencionou, que era a questão da reserva de plenário. Se dizia ali, então, que o STJ, ao fim e ao cabo, declarou a inconstitucionalidade do artigo 16 e, portanto, precisaria respeitar a reserva de plenário. Isso foi afastado pelo STF justamente porque o acórdão já era da Corte Especial e então se compreendeu que já estava respeitada a reserva de plenário, que era o órgão pleno do STJ. O segundo ponto que foi levantado, e a gente vai tratar com mais vagar isso posteriormente, é de que há um precedente formado no tema 499 que trata não propriamente da restrição da eficácia da decisão ao âmbito territorial, mas trata da restrição da eficácia das decisões sob o ângulo subjetivo e se entendia que esse precedente deveria vir a ser aplicado nesse caso do recurso extraordinário. E o terceiro ponto era a divergência com relação àquela sinalização lá do ministro Marco Aurélio, em 1997, na ADI 1576, em que ele indicou não ver maiores problemas de constitucionalidade em relação ao artigo 16, mas isso, como eu mencionei, feito de passagem.
Então, Andréia, a resposta a essa última indagação que foi feita, nós estamos desde sempre falando do mesmo recurso extraordinário para o Supremo, aquele em que o ministro Alexandre de Moraes primeiro deu uma decisão monocrática e depois reviu isso. É isso?
Isso, sempre o mesmo. E por isso que eu, né, quando eu comentei ali, a cada ano a gente acabava tendo uma novidade em relação ao tema, né? Porque, como eu mencionei lá, em 2014 a gente tinha a questão como que resolvida. Aí vem um recurso extraordinário, o ministro Alexandre dá essa decisão monocrática, sim, gera uma certa comoção ali no STJ, revê essa decisão monocrática, reconhece repercussão geral e julga inconstitucional, mas tudo no mesmo recurso extraordinário. Então, no mesmo que ele estava dando provimento monocraticamente, acabou sendo negado provimento pelo pleno com o reconhecimento da inconstitucionalidade do artigo 16. Isso no lapso, né, temporal de 2018 a 2021.
Ah, perfeito. Ficou bem claro agora para mim. Muito obrigada. E no âmbito da formação de precedentes, estes julgados geraram, como a gente sabe, diferentes teses de repercussão geral. Você até falou agora de uma, né? Poderíamos mencionar aqui pelo menos três delas: o tema 499, o tema 715 e, por fim, o tema 1075. Poderia falar a respeito desses temas e qual a relação entre eles?
Eu acho que talvez o que a gente pudesse, né, como a gente pudesse resumir os debates sobre o artigo 16, é essa variabilidade da jurisprudência e que acaba tocando no nosso sistema de precedentes, né? Naquela cronologia que a gente tentou fazer na resposta à segunda pergunta, né, que a doutora Sâmia formulou, tem algo que talvez tenha passado despercebido e que talvez a gente possa retomar aqui. Então, eu vou começar pelo fim, vou começar pelo tema 715 e pelo tema 1075. O que, que era o tema 715? O tema 715 era aquela decisão lá de 2014 do ministro Gilmar Mendes, dizendo que a discussão sobre o limite territorial da eficácia da decisão nas ações coletivas, nas ações civis públicas, não era tema constitucional. Então, em 2014, ele diz, essa questão é uma questão de interpretação infraconstitucional, não é tema constitucional, eu não reconheço repercussão geral. Então, essa foi a decisão em 2014. Em 2020, no âmbito desse recurso extraordinário que a gente está debatendo aqui, do mesmo recurso extraordinário, há o reconhecimento da repercussão geral. Então, em 2020, há o reconhecimento da repercussão geral pelo próprio Supremo. É claro que, num sistema de precedentes, há a evolução da jurisprudência, há a evolução dos fatos, e as decisões podem vir a ser superadas. Então, o STF não estava impedido de superar o entendimento que tinha firmado lá em 2014. Mas em um sistema de precedentes, era de se esperar que ele contasse isso ao reconhecer a repercussão geral. Ou seja, que ele dissesse lá em 2020, quando reconheceu a repercussão geral, nesse recurso extraordinário, né, que gera o julgamento que a gente está debatendo aqui, que ele dissesse, estou superando a jurisprudência de 2014. E ele não fala isso. Então, ele como que pega, inclusive, os estudiosos de surpresa, né? Porque ninguém imaginava que seria reconhecida a repercussão geral agora, 6 anos antes, se tinha dito que a repercussão geral não tinha sido, não era o caso de se reconhecer a repercussão geral. Então, esse é o primeiro ponto, assim, que a gente toca nessa discussão com a questão relacionada ao sistema de precedentes. E o segundo ponto, que a gente pode, né, trazer para debate, que foi mencionado na pergunta, envolve o tema 499. O que foi decidido no tema 499? Bom, o tema 499, ele teve a repercussão geral dele reconhecida em 2011, em 2017 ele foi julgado, e ele estava julgando o quê, né? Qual era a questão jurídica que estava em jogo? Era a definição dos limites subjetivos da coisa julgada, referente a ações coletivas propostas por entidades associativas de caráter civil. Como que a gente pode traduzir, né, essa tese do Supremo? O Supremo queria definir se, numa ação ordinária, coletiva, mas que segue o rito ordinário, portanto, não uma ação civil pública, como ele definiria quem seriam as pessoas beneficiadas pela futura decisão. Ou seja, quem seriam as pessoas que uma entidade associativa poderia substituir e, portanto, quem seriam as pessoas que aquela decisão poderia beneficiar. Então, o que estava em debate ali era o limite subjetivo da demanda. Se uma demanda é proposta por uma associação que tem lá X filiados e ela está propondo essa associação em substituição desses filiados, qual é o limite da eficácia dessa decisão, mas do ponto de vista subjetivo? Quais filiados podem ou não podem ser beneficiados por essa decisão em uma ação, como eu disse, sob rito ordinário? Mas por que eu estou fazendo, né, toda essa explicação tão detalhada do tema 499? Porque mesmo tratando de limite subjetivo de uma ação que não era a ação civil pública, era uma ação que seguia sob o rito ordinário, essa decisão, esse tema, foi invocado como precedente no recurso extraordinário que a gente está debatendo aqui, né, no tema 1075, e foi invocado como precedente como algo que poderia ser invocado para justificar a restrição territorial da eficácia das decisões. Então, o argumento foi afastado pelo Supremo, justamente por fazer a distinção entre o que foi debatido no 499 e o que estava sendo debatido no 1075, mas mostra qual é a relevância que tem a necessidade de bem manejar esses institutos relacionados ao sistema de precedentes, se a gente quer ter um sistema de precedentes que possa ser levado a sério, né?
Essa é uma grande questão, né? A respeito do nosso modelo, né, de sistema de precedentes, né, mas também da importância, principalmente num mundo com excesso de demandas que nós temos, né, vamos dizer, é até irracional discutir se deveríamos ou não ter esse sistema de precedentes e respeitar alguns precedentes, porque senão, sob o ponto de vista processual, nós viveríamos uma vida inadministrável, né? Bom, além do julgado referente aos limites territoriais da ação civil pública, temos outras relevantes ações que são correlatas ao tema das ações civis públicas, já debatidas no âmbito tanto do STJ quanto do Supremo Tribunal Federal, tais como suspensão de ações individuais, quando existem ações coletivas sobre o mesmo tema, possibilidade de ações civis representarem em ações civis públicas interesses coletivos para além dos seus associados. Então, Andréia, quais as repercussões destas decisões para a atuação do Ministério Público na proteção dos direitos difusos e coletivos?
Para responder essa pergunta, eu vou retomar aquela imagem do pêndulo lá da resposta da primeira pergunta, né? Lá na primeira pergunta, eu mencionava que a tutela coletiva parece viver realmente sempre num movimento pendular. A gente tem um primeiro momento em que eu não tinha nada, então eu reconheço a necessidade de ter processos adequados à realização dessa tutela coletiva. Eu crio esses processos e esses expedientes começam a ser usados. Chego a um momento em que parece se falar, opa, espera, estão usando demais esse tipo de processos, então eu preciso controlar de alguma forma, criar algumas restrições, e eu acredito que o artigo 16, né, ele surge nesse momento, desse movimento pendular, e eu quero crer que agora a gente está num quarto momento, que seria um momento de volta do pêndulo para a necessidade desses processos, reconhecimento da necessidade desse tipo de processo, com um olhar mais responsável para as ações coletivas, né? Essas decisões que foram mencionadas, e se as ações coletivas elas forem bem postas, envolvendo não só tutela de direitos difusos e coletivos, que por outros meios, né, não se realizariam, mas também vendo as ações coletivas como meio de acesso à justiça e como meio, como a doutora pontuou, né, ao comentar a minha última resposta, de evitar multiplicidade de processo, reprodução de processos idênticos, assim como o sistema de precedentes é algo que funciona nesse sentido. Eu acredito que as ações coletivas, elas, se bem postas, se utilizadas de forma responsável, elas servem para essa mesma finalidade. Eu acredito que a gente pode mencionar ou dizer que a gente estaria nesse quarto momento, em um momento em que eu tenho que olhar para as ações coletivas de uma forma a reconhecer o seu valor, a reconhecer que elas prestam um grande serviço para o sistema processual brasileiro, mas elas precisam ser bem postas e, ao mesmo tempo, precisa-se delas extrair toda a potencialidade que elas têm. Então, eu diria assim, sob um olhar otimista, os dois casos mencionados na pergunta poderiam ser vistos sobre esse ângulo, né? As ações coletivas são modo de realização de direitos difusos e coletivos, que sem elas não poderiam ser realizados, é modo de propiciar acesso à justiça, e, portanto, eu preciso e devo valorizá-las e delas extrair todas as suas potencialidades. Sob um olhar pessimista, né, e no exemplo ali, especialmente de que demandas individuais aguardem o desfecho das ações coletivas, eu poderia dizer que, na verdade, aquilo ali significa um entendimento destinado a, inclusive, obstar o acesso à justiça, porque eu faço com que todos os indivíduos fiquem aguardando a decisão coletiva enquanto eles poderiam receber as suas tutelas individuais. Posso ver isso sob esse olhar pessimista, que é uma forma de, eventualmente, os litigantes contumazes, né, ganharem tempo e obstarem o acesso à justiça de indivíduos, às vezes, inclusive, em situação de vulnerabilidade. Mas entre o olhar otimista e o olhar pessimista, eu talvez fique aí com o Ariano Suassuna, né? Eu não quero nem ser otimista, porque o otimista, às vezes, é ingênuo. Também não quero ser pessimista, porque o pessimista normalmente é amargo. Mas eu acho que a gente pode ter uma conduta de um realista esperançoso nessa situação. Então, assim, com esses pés na realidade, eu acho que nesses quase 40 anos que a gente tem da Lei de Ação Civil Pública, eu consigo verificar, e eu acho que essa decisão que a gente comenta do reconhecimento da inconstitucionalidade do artigo 16 é um ótimo exemplo disso, que a jurisprudência começa a reconhecer as potencialidades das ações coletivas, inclusive como algo benéfico para o próprio gerenciamento do sistema de justiça, que auxilia, como eu disse, se as ações forem bem postas, e aí a nossa responsabilidade como o grande propositor, né, de ações civis públicas no país, se as ações civis públicas forem bem postas, elas podem, inclusive, auxiliar no próprio gerenciamento do grande número de processos que a gente vê desaguarem no Poder Judiciário e que envolvem, no mais das vezes, litígios de massa e litígios que poderiam ser bem resolvidos em ações coletivas, como eu já disse, bem postas.
Perfeito, Andréa. Muitas reflexões a gente pode tirar de um episódio como esse, reflexões muito importantes para o nosso tempo, né? Para a nossa época, e para a nossa atuação no âmbito da tutela coletiva. Digo nossa, de Ministério Público e de todos os que têm, eventualmente, responsabilidade, né, de atuação nessa área. Sua exposição muito didática, muito fácil de ser compreendida, né? Mas compreendemos também o quanto é difícil chegar nisso, quanto foi difícil esse convencimento de chegarmos nesse momento em que nós estamos, como você disse, mais para otimistas do que para pessimistas, e espero que a gente continue assim. Quero agradecer muito você, Andréa Cristina Bagatim, promotora de justiça do Ministério Público do Paraná, pela participação neste episódio. E agora você tem aí um tempinho para você se despedir, complementar, fazer o que você quiser.
Eu que agradeço novamente, doutora Sami, o convite. É uma honra participar, né, desse episódio, especialmente depois de ouvir tantos outros e com pessoas tão relevantes, tanto do Ministério Público Paranaense quanto do Ministério Público Nacional, e também figuras importantes, operadores jurídicos importantes, né, que já passaram por aqui. Então, é uma verdadeira honra para mim e agradeço novamente o convite.
Então, não se esqueça, você que nos acompanhou até aqui, de se inscrever em nossas redes sociais, assinar nosso podcast no aplicativo de sua preferência. E também você pode participar da elaboração dos julgados e comentados para sugerir um tema, encaminhar dúvidas ou comentários aqui no e-mail julgadosecomentados@mppr.mp.br ou pelas nossas redes sociais. Muito obrigada e até a próxima.
Uma produção Ministério Público do Paraná.